partir de 2017, o Brasil vai exportar vacina contra sarampo e rubéola. A ideia é priorizar os países mais necessitados.
Até quarta-feira, mais de 2.000 profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos vão desembarcar em todas as capitais brasileiras para a última etapa do acolhimento, antes de começarem a trabalhar.
Mais de 5 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem neste final de semana.
Segunda-feira, 28 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil vai produzir, desenvolver e exportar vacina contra a rubéola e o sarampo.
A previsão é exportar 30 milhões de doses a partir de 2017. A prioridade é oferecer a vacina para os países mais necessitados.
A parceria entre o laboratório Bio Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e a Fundação Privada Internacional foi anunciada hoje.
Esta vai ser a primeira vez que o Brasil produz vacina para exportação usando tecnologia inteiramente nacional durante todas as fases de fabricação.
E ainda falando em saúde, Luciano, os mais de 2.000 profissionais estrangeiros ou com diploma no exterior que vão participar da segunda etapa do programa Mais Médicos começaram a chegar nos estados onde vão atuar.
Eles desembarcam nas capitais até quarta-feira, dia 30, para uma semana de ambientação, período para conhecer a rede de saúde do estado onde vão trabalhar.
Segundo o Ministério da Saúde, esse período é importante para que os médicos saibam quais hospitais, clínicas ou unidades de saúde podem encaminhar pacientes que necessitem de atendimento especializado, como cirurgias, por exemplo. Isabela Azevedo.
Os médicos da segunda etapa do programa começam a trabalhar no dia 4 de novembro em unidades básicas de saúde de 783 municípios brasileiros. A região Nordeste é a que vai receber o maior número de profissionais, 928. Em seguida, vem o Sudeste, com 517. O Norte vai contar com 258 médicos, o Sul, 244 e o Centro-Oeste, 120 profissionais. O estado de São Paulo vai receber pelo menos 272 médicos. Eles vão atuar em 43 municípios. Parte do grupo foi recepcionada no sábado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Juntando esses médicos que começam a atender em novembro, com os médicos que já estão atendendo nos municípios, nós temos mais de 3.500 médicos atendendo municípios que não tinham médicos, são cerca de 700 municípios no Brasil. Não tinha sequer um médico atendendo naquele município. Ou municípios grandes como São Paulo, como Guarulhos, que tem bairros inteiros que a prefeitura, com todo o esforço que faça, não consegue garantir um médico permanente no posto de saúde.
A médica Nancy Garcia já sabe onde vai trabalhar. A profissional de Cuba vai para Americana, cidade no interior de São Paulo.
O Brasil merece melhorar sua saúde, que todo o povo tenha saúde e que é uma nova experiência para mim e penso aprendê-la muito e aplicá-la, né?
Eu sou especialista em medicina de saúde, eu gosto de fazer a medicina de saúde e pretendo fazer aqui com todo o meu desejo, com todo
o
meu amor.
O grupo de recém-chegados soma-se aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando pelo Mais Médicos. Com isso, a população atendida pelo programa do governo federal sobe de 5 milhões para 13 milhões de pessoas. A meta do Ministério da Saúde é atingir a marca de 12 mil médicos participantes da ação até março de 2014. De Brasília, Isabela Azevedo.
Gláucia, como o assunto é saúde, você sabia que a média de reprodução assistida no Brasil teve 73% de eficácia em 2012?
É, Luciano, esse dado faz parte do levantamento do Sistema Nacional de Reprodução de Embriões, elaborado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O relatório aponta ainda que esta estatística está dentro dos padrões de qualidade sugeridos na literatura internacional e que a maior parte dos embriões congelados está no estado de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Carolina Becker.
A dona de casa, Keila Regina da Silva, tem 36 anos e está grávida. É a sua primeira gestação. Benício, o bebê que toda a família espera, vai chegar em menos de 3 meses. A expectativa é grande, já que a fertilização foi assistida, isto é, feita em uma clínica de reprodução. Envolveu uma equipe multidisciplinar, várias tentativas e muita esperança.
No começo foi difícil acreditar que eu estava grávida, porque foram 11 anos nessa luta, né?
Os procedimentos que possibilitaram a Keila conseguir engravidar foram feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No Brasil, o planejamento familiar é assegurado pela Constituição Federal e a reprodução assistida é um dos direitos dos cidadãos. É o que explica a médica Rosali Costa, diretora de uma clínica de reprodução assistida no Distrito Federal.
É o direito inalienável que o ser humano tem das suas necessidades básicas, ou seja, de planejar seus filhos para ter ou não tê-los. É uma obrigação do Estado fornecer, independente de qualquer coisa, porque é muito caro, mas o bem maior da humanidade é se perpetuar através da espécie. Não existe bem maior no mundo.
Um relatório da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aponta a eficácia dos serviços de reprodução assistida no Brasil. Segundo a gerente em exercício da Gerência de Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa, Marina Ferreira Gonçalves, no ano passado as taxas de fertilização alcançaram 73% de sucesso, dentro dos padrões de qualidade sugeridos na literatura internacional, que variam entre 65% e 75%.
Eles acreditam que se está dentro dessa faixa, os procedimentos estão sendo feitos de forma adequada, o ambiente onde esses gametas, essas células estão sendo produzidos, manipulados, né, onde os embriões são produzidos, é um ambiente adequado.
Para saber mais sobre o relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, basta acessar www.anvisa.gov.br. Há também um telefone, o 0800-642-9782. De Brasília, Carolina Becker.
Mais de 5 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, neste fim de semana.
O gabarito oficial do exame vai ser divulgado nesta quarta-feira, dia 30.
O Enem substitui o vestibular em muitas universidades públicas e também é porta de entrada para o programa Ciências Sem Fronteiras, que dá bolsas de estudo em universidades do exterior.
O Enem começou a ser realizado em 1998 para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. E este ano, o exame teve recorde de inscritos, mais de 7 milhões e 100 mil candidatos. Dados preliminares apontam que cerca de 30% desse total faltaram à prova, número dentro do padrão dos últimos anos, segundo o ministro Aloysio Mercadante. Com isso, o número de alunos que fizeram a prova também foi maior que o das edições anteriores, segundo Mercadante.
Houve um crescimento de 95% de 2009 para cá, e esse ano foi o maior crescimento da história, 20% de participantes a mais no Enem, chegando aí a 5 milhões de participantes efetivos, mais de 5 milhões de participantes efetivos, o que é um recorde e, mais uma vez eu digo, segundo maior exame do planeta.
Candidatos que colocaram na internet fotos do cartão de resposta foram mais uma vez eliminados do Enem. Este ano, nos 2 dias de provas, foram 36 estudantes, 31 a menos que no ano passado. Em algumas localidades ocorreram incidentes, como chuvas ou queda de energia, que, de acordo com o Ministério da Educação, não prejudicaram o exame realizado em mais de 1.600 cidades brasileiras. Entre os candidatos que fizeram a prova aqui em Brasília, as questões dividiram opiniões.
A parte de matemática eu achei mais fácil que todas as outras.
O tema da redação foi fácil. Agora teve algumas questões que não foram fáceis, não. Por exemplo, matemática não foram tão fáceis.
Eu achei ela fácil, mas cansativa.
Na quarta-feira, dia 30, vão ser divulgadas as respostas das questões objetivas. O resultado do Enem sai em janeiro. O exame, que é também critério de seleção para o ProUni, programa que dá bolsas de estudo para alunos de baixa renda, e para o FIES, que empresta dinheiro para estudantes pagarem o curso superior, este ano vai ser usado ainda para selecionar alunos para cursos técnicos. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:10 no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família, 10 anos.
Em outubro, o Bolsa Família completa 10 anos e todos os meses, Luciano, o benefício chega a 13 milhões e 800 mil lares de todo o país.
E todas essas famílias atendidas pelo programa assumem o compromisso de que os filhos com idades entre 6 e 16 anos vão frequentar a escola corretamente.
E os estudos mostram que essa medida tem ajudado a reduzir o índice de repetência dos beneficiários.
Os efeitos do programa na educação das crianças e jovens... É o tema da primeira matéria da série Bolsa Família 10 Anos, que vamos veicular esta semana aqui na Voz do Brasil.
De brincadeira, toda criança gosta. E em meio à diversão, Gabriel Silva Freire e o irmão dele, Guilherme, de 8 anos, já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro.
Meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, quero ser médico.
Meu nome é Guilherme, tenho 8 anos, quero ser enfermeiro.
Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria Cleonilda. Nascida no sertão de Pernambuco, Quitéria estudou até a 5ª série do ensino fundamental e aos 18 anos se mudou para Diadema, na Grande São Paulo. Hoje, a família dela é uma das 13 milhões e 800 mil beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês, são R$272 que fazem a diferença no orçamento doméstico. E para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência escolar. Já para quem tem entre 16 e 17, é preciso estar presente em pelo menos 75% das aulas. Faltar na escola? A pernambucana Quitéria Cleonilda afirma que só em último caso.
Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo. Vai matéria faltando, né? Deixa pra faltar quando tiver doente.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a chance de um estudante beneficiário do Bolsa Família repetir de ano é 11% menor que a de um não beneficiário. É o que explica o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva.
Pela primeira vez você tem um indicador educacional dos mais pobres, que é melhor do que a média. E a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. Quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional.
Dos números para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora da escola Florestan Fernandes, em Diadema, São Paulo, Daniele Sena da Luz, conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos.
O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior conseguem acompanhar melhor os conteúdos, os objetivos que são propostos.
E não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita educação. Num picadeiro montado no Círculo Escola em Diadema, alunos do programa Mais Educação, que oferece atividades que estimulam a criatividade nas crianças, também aprendem usando colchonetes, arcos, cordas e fazendo acrobacias. Cada um dos estudantes tem as próprias preferências, mas não há quem abra mão do aprendizado.
Aqui no circo, eu costumo subir na lira e eu gosto muito de vir aqui, por causa que os professores ensinam bastante.
Eu aprendi a como um palhaço se veste, como um palhaço pode fazer para fazer os outros da visão.
De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes de Lima, o investimento em atividades de contraturno é fundamental.
É muito importante que durante esse período que as crianças fiquem na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas, que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Esses componentes ajudam a fortalecer a identidade e ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola.
A pernambucana Quitéria Cleonilda espera que, com acesso aos estudos, os filhos Gabriel e Guilherme trilhem um caminho diferente do dela.
Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha a oportunidade e eles hoje têm. Eu pretendo, né, ver eles fazer uma faculdade. Né?
De Diadema, em São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil. Café com a Presidenta.
O leilão do Campo de Libra na última semana foi destaque na edição de hoje do programa Café com a Presidenta.
Para a presidenta Dilma Rousseff, a exploração de petróleo do pré-sal no Campo de Libra vai fortalecer a indústria nacional brasileira e estimular a geração de emprego e renda no país.
A presidenta Dilma Rousseff explicou a importância do leilão do Campo de Libra para o desenvolvimento do país.
Com esse leilão, demos um grande passo para a exploração do petróleo no pré-sal, usando um novo modelo, chamado modelo de partilha. Nesse novo modelo, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar e pode transformar essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro.
Dilma Rousseff informou que, além de render R$1 trilhão para o Brasil nos próximos 35 anos, a exploração do Campo de Libra ainda vai fortalecer a indústria naval brasileira.
As empresas vão precisar de muitas plataformas, gasodutos, equipamentos submarinos. A nossa exigência de conteúdo nacional para Libra é que pelo menos 59% dos equipamentos e serviços usados na produção sejam fabricados aqui no Brasil. Por isso, mesmo antes de começar a produção de petróleo no Campo de Libra, as encomendas necessárias feitas às nossas indústrias vão gerar milhares de empregos e milhões em renda para os brasileiros.
A exploração do Campo de Libra vai exigir a construção entre 12 e 18 plataformas de petróleo, estimulando a geração de emprego no país. Serão necessários 5 mil trabalhadores durante 2 anos para a construção de cada uma das plataformas. Com isso, a previsão é que sejam contratados 100 mil trabalhadores. Além disso, também vão gerar empregos as empresas que fornecem os materiais e as peças para a construção dessas plataformas, como as indústrias do aço, plástico, ferro, alumínio, tinta e móveis. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Agora pode tomar banho, agora pode sentar para comer.
É desde pequeno que a gente aprende a ser cidadão, não é, Gláucia?
Com certeza, Luciano. E uma das formas de ensinar a criançada é por meio de sites educativos.
Um deles é o Portalzinho da Criança Cidadã, que ensina noções de ética e cidadania de uma forma divertida.
O portal é uma iniciativa da Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão responsável por controlar o uso do dinheiro que o governo arrecada com impostos.
O Portalzinho traz uma série de atividades para a criança aprender brincando quais são os direitos e deveres de todo cidadão. São jogos, animações e quadrinhos que falam sobre ética na escola, explicam o que são os poderes executivo, legislativo e judiciário e falam sobre eleições. Tem ainda informações sobre concursos promovidos pela CGU, um canal para o professor com sugestões de livros e vídeos que podem ser usados em aulas para crianças e adolescentes e um espaço em que meninos e meninas podem contar as próprias experiências. Para o coordenador geral de cooperação federativa e controle social da CGU, Eduardo Lúcio Vieira, a ideia não é trabalhar apenas para a formação de adultos conscientes. Ele explica que o portal quer dar a meninos e meninas instrumentos para que eles, no presente, cobrem o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres de todo cidadão.
A gente não pode olhar para a criança pensando só no cidadão do futuro. Ela já é o cidadão de hoje, né? Ela participa, ela está antenada, ela conhece todos os meios de comunicação, ela interage com eles, ela sabe que a merenda dela pode ser boa, pode ser ruim, a escola pode estar bem aparelhada ou mal aparelhada, e ela percebe que ela pode participar desse processo, interagindo, criando um grêmio escolar, fazendo um abaixo-assinado. É esse tipo de provocação que a gente coloca no site para a criança poder interagir na sociedade como um ator participativo.
O projeto existe desde 2008 e foi renovado no ano passado. O endereço do portal na internet é www.portalzinho.cgu.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Repetindo o endereço, www.portalzinho.cgu.gov.br.
Voz do Brasil!
Quase todo mundo conhece os riscos de atender o telefone celular quando se está dirigindo, mas tem muita gente que não resiste e usa o aparelho quando está ao volante.
Para inibir o uso de celular entre os motoristas, foi lançada uma campanha de conscientização, Parada Celular 2013.
Dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, nas ruas das cidades e em estradas do país, uma prática cada vez mais comum.
A senhora já dirigiu usando o telefone celular?
Já, algumas vezes.
Sabe que não pode, né?
Foi emergência.
Tem hora que não tem como, tem que atender.
No entanto, essa atitude adotada por muitos motoristas traz vários riscos para todos. E a maioria das pessoas sabe disso.
Inclusive, já até bati o carro por causa do celular.
Além de colocar em risco a própria vida e a de outros motoristas, quem usa o celular enquanto dirige está cometendo uma infração média de trânsito e está sujeito a multa de R$ 85,13, além de levar 4 pontos na carteira. Como explica o diretor-presidente do Instituto de Educação e de Gestão Pública, José Carlos Racier.
O motorista que causar um acidente, causando a morte de alguém, e estar usando o celular é considerado como crime doloso, ou seja, além da multa prevista no Código de Trânsito e do apontamento dos pontos em relação à sua carteira de habilitação, essa decisão do TRF criminaliza essa conduta, gera o crime doloso que pode inclusive ensejar a condenação num júri popular até 6 anos de prisão para o condutor que causar um acidente no uso do celular com vítima fatal.
Para conscientizar motoristas sobre esses riscos, o Ministério da Cidades lançou a campanha de conscientização Parada Celular 2013, que faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, um pacto pela vida. Com o slogan Trânsito Sem Celular, atenda esse chamado, seja você a mudança no trânsito, a campanha será exibida em emissoras de rádio e televisão e veiculada em revistas, jornais, portais de internet e redes sociais durante 1 mês, como afirma o assessor especial para assuntos de comunicação do Ministério das Cidades, Marcier Trombieri.
O Parada é um pacto pela vida e foi o compromisso que o Brasil assumiu com a ONU de reduzir em 50% os acidentes com óbitos no país. Teremos que ter a consciência de que essa questão do celular ela é essencial para se atingir essa meta.
Marcier Trombieri informa que o grande número de carros nas ruas e os quase 270 milhões de celulares brasileiros aumentam o problema.
Peritos que a gente tem conversado que quando não encontram algum vestígio de bebida alcoólica dentro dos carros, é muito comum encontrar o celular com mensagem ou com conversa interrompida após a colisão.
A campanha alerta ainda que o risco de atender o celular durante a execução de ações cotidianas em algumas profissões não é diferente de usar o aparelho no trânsito, já que também pode causar acidentes e até morte. Para conhecer mais sobre o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, é só acessar o site paradapelavida.com.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Vamos ouvir agora o spot da campanha de trânsito Parada Celular 2013.
Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal.
Voz do Brasil.
O dinheiro gasto por turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no mês de setembro bateu recorde.
Dados divulgados pelo Banco Central mostram que eles gastaram 505 milhões de dólares, um percentual 14,39% superior ao mesmo período de 2012.
De janeiro a setembro, a entrada de dólares no Brasil por meio do turismo também foi recorde, chegando a 5 bilhões e 41 milhões de dólares.
Para o presidente da Embratur, Flávio Dino, esses recursos são importantes para o desenvolvimento econômico e geram empregos para 10 milhões de brasileiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de 2017, o Brasil vai exportar vacina contra sarampo e rubéola. A ideia é priorizar os países mais necessitados.
Até quarta-feira, mais de 2 mil profissionais estrangeiros do programa Mais Médicos vão desembarcar em todas as capitais brasileiras para a última etapa do acolhimento antes de começarem a trabalhar.
Mais de 5 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem neste final de semana.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.